passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, está preparando o peixamento do Rio Parnaíba, que divide o Piauí do Maranhão. Um dos executores do trabalho é o biólogo Yoshimi Sato, do Centro de Recursos Pesqueiros da Codevasf, às margens do reservatório da usina de Três Marias, em Minas Gerais, no Rio São Francisco. O Velho Chico recebeu a reintrodução em 2012 de 5,5 milhões de alevinos. Yoshimi Sato explica como será agora o peixamento do Parnaíba.
Essas bacias estão sendo degradadas, em consequência, a ictiofauna está sendo ameaçada. E a bacia do Rio Parnaíba não foge a esse contexto. Em relação a um programa de peixamento para a bacia do Parnaíba, a Codevasf pretende executar um programa desse tipo em parceria com outras instituições. E o trabalho nosso foi de verificar em loco essas possibilidades. E, para grata surpresa nossa, já existe na bacia do Parnaíba infraestrutura adequada e pessoal competente para começar esse programa. Cito o exemplo da Estação de Piscicultura de Nazária, que é do estado do Piauí, e também a Estação de Piripiri, que é do Denox, que situa-se na região do açude de Caldeirão. Todas elas já existe estrutura de viveiros, laboratório para reprodução e incubação e pessoal competente. Então a negociação da Codevasf é numa parceria com essas instituições, onde nós teremos condição de executar o programa em etapas a curto, médio e longo prazo.
Quer dizer que é um programa para vários anos.
É, quem sabe ad eterno.
Sim.
E no plano a curto prazo, seria já aproveitar a estrutura existente, começar com algumas espécies que às vezes até já existam em alguns viveiros dessas unidades. Isso sendo possível, já para esse ano, provavelmente nós já teríamos algum peixamento.
Você já tem estimativa assim, de quais as espécies, qual a quantidade de peixe que vocês...
Inicialmente nós pensamos em trabalhar com duas, três espécies, que seria a curimatã da própria bacia, e duas espécies de piau, que eles chamam de piau de vara e piau de coco. Então, inicialmente seriam essas três espécies, porque as infraestruturas existentes nessas unidades de piscicultura já têm condição de trabalhar com as espécies citadas. A médio e longo prazo, já melhoraríamos as estruturas para trabalhar também com peixes de couro, porque requer galpões especiais, tratamento especial.
Sim.
E aí seria, então, possível trabalhar com o fidalgo, parece-me um peixe que já foi muito importante na bacia.
Fidalgo?
Fidalgo. O surubim da bacia do Parnaíba, que é o peixe que atinge maior porte lá na bacia. E o mandubé, por exemplo, também, que parece-me ser um peixe muito procurado pelos pescadores.
Essas estações que o senhor disse que já estão estruturadas, elas têm condições de despejar que quantidade de peixe no rio?
A gente acredita que numa fase não muito distante, a curto e médio prazo, cada unidade dessa teria uma condição de produzir de 500 a 1 milhão de alevinos por ano, desde que essa infraestrutura fosse realmente melhorada, adequada, né? E que eu acredito não ser difícil essa adequação.
Agora, o senhor falou que se chegou a essa situação de pouca quantidade de peixe, até ameaça de extinção de algumas espécies, em função da degradação ambiental da bacia. Em função disso, paralelamente, terá que ser feito também um trabalho de recuperação ambiental? O que se pretende fazer?
Exatamente. Quer dizer, só soltar peixe, evidentemente que não vai resolver. A nossa área é chamada área de revitalização. E a revitalização engloba vários aspectos. Tratamento do esgoto da cidade, recuperação de mata ciliar, controle de erosão, preocupação com as cabeceiras, no caso do Rio Parnaíba. E, inclusive, a Codevasf, ela tem apoiado a criação do Parque das Nascentes, exatamente.
É o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, né?
Exatamente.
Certo.
E a nossa empresa, ela tem atuado diretamente nesse parque.
Certo.
Então, é uma ação que tem que ser abrangente, senão realmente nós não vamos só soltar peixe, nós não vamos resolver o problema.
Certo. Está havendo um avanço da fronteira agrícola ali na região, né? Há problema no rio também de contaminação por agrotóxicos, que pode afetar também a qualidade e até mesmo provocar mortandade de peixes?
quando há um deslize em qualquer atividade nossa, evidentemente que pode provocar acidentes, afetando inclusive na mortalidade de peixes, né?
Agora, doutor Sato, o senhor falou aí em ações ambientais amplas, né? Como, por exemplo, a questão do tratamento do esgoto que é desaguado no rio. Isso implica em criação de estações de tratamento em vários municípios, né, ao longo do rio, né? A recuperação de mata ciliar. Da onde virão os recursos para a realização dessas ações ambientais?
Não é minha área específica, né?
Sim.
A gente é técnico. Mas, com certeza, a Codevasf tem trabalhado, haja visto que existe um grande programa da Codevasf em esgotamento sanitário e no monitoramento da qualidade de água das bacias onde ela atua. Então, eu acredito que esses recursos estão sendo programados e estão vindo na medida da necessidade.
Agora, em relação especificamente ao peixamento, você já tem uma primeira data para jogar esses peixes no rio? Aonde será feito isso?
Inicialmente, se tudo correr conforme programado, porque essas duas unidades que foram citadas, na verdade, não seriam só essas duas unidades, onde a gente viu condições de atuar mais fortemente, né? Existe a possibilidade nessas unidades de terem em algum viveiro alguns exemplares de algumas espécies nativas, de curimatã, por exemplo, ou alguma espécie de piau.
Certo.
Nessas condições, o pessoal ficou de verificar, tanto em Nazário, que é do estado do Piauí, como em Piripiri, que é do Denox, a possibilidade de encontrar exemplares ainda em condições de reprodução. E caso isso seja possível, os primeiros peixamentos poderiam ser efetuados até o meio do ano, ainda deste ano. Vai depender realmente da existência desses exemplares nos viveiros. Os peixamentos não foram ainda designados exatamente onde seriam executados, mas eu acredito que, pela facilidade no momento, seriam primeiramente nas regiões próximas a essas unidades.
Eu imagino que exista uma atividade pesqueira lá de pescadores, né? E que devem estar, inclusive, sofrendo com essa falta de peixe. Essa atividade, então, com esses peixamentos, poderá ser revitalizada também?
Eu acredito que a médio e longo prazo.
Sim.
Inicialmente, a ideia é pensar na conservação da biodiversidade. Tem muitas espécies em ameaçada de extinção, pode ser até que algumas já em extinção em alguma determinada região. Então, o nosso ponto de vista é que, em princípio, seria pensar na conservação da biodiversidade. E mesmo porque, no início, mesmo que venha soltar uma quantidade razoável de peixes, isso só vai refletir a médio e longo prazo. E, a partir de então, é que afetaria positivamente tanto nas pescas esportivas como na artesanal.
Esses reservatórios, represas que existem ao longo do rio também dificultam essa reprodução, não é isso?
Principalmente aos peixes que nós denominamos de migradores, né? Ou de piracema,
sim,
né?
Sim.
Eles têm que migrar rio acima na época da reprodução e, sendo barrada essa migração, evidentemente que o processo fica prejudicado. Então, as barragens têm também esse problema.
É.
E além de outros fatores, que a própria barragem, ela controla o nível da água, muitas vezes, e às vezes ela interfere na inundação ajusante, quer dizer, abaixo, na inundação das lagoas marginais, que são considerados berçários e que realmente é a região principal de recrutar os filhotes dos peixes. Os peixes, em geral, mais importantes são os migradores. Eles sobem na época da reprodução, que coincide com o período chuvoso, normalmente desovam no leito do rio. Boa parte desses ovos larvas teriam que ser carreados para as lagoas marginais. E se não há enchente suficiente, esses ovos larvas não entrariam nas lagoas marginais.
Não indo para a lagoa marginal, o peixinho alevino aí não se cria. Não consegue.
Exatamente. Principalmente os peixes migradores. Porque Sim. Tem peixe que desova no rio, na calha, toma conta dos filhotes. A gente está falando dos peixes que, em geral, são os de maior porte, são os migradores e que são os mais afetados.
Tá bom então, doutor Sato. Nós conversamos com o biólogo Yoshimi Sato, ele que é um dos executores do projeto de peixamento do rio Parnaíba e que trabalha no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Codevasf, lá na cidade de Três Marias, nas margens do rio São Francisco. Doutor Sato, muito obrigado ao senhor pela entrevista e sucesso aí no trabalho de vocês aí de peixamento desse importante rio, maior rio inteiramente nordestino, né, o rio Parnaíba.
Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor e um bom dia.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.